CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre fisioterapia vestibular. Você sabe o que é isso? Você já sentiu labirintite, tontura? O que você faz quando aparece uma crise? Só toma remédio? Resolve? Não resolve? Pois é, existe um tipo de fisioterapia que pode auxiliar nesses casos, inclusive a descobrir as causas dessa tontura. De repente, você que passa mal só de entrar no carro, entrou no ônibus, começa ali a embaçar tudo, a cabeça não fica muito legal, começa a passar mal. Isso pode, muitas vezes, ser resolvido por meio desse tipo de fisioterapia, para a gente entender melhor, né? O que é fisioterapia? Terapia vestibular, o que isso tem a ver com labirintite, como é que esse problema pode ser resolvido? Então, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Jéssica Fernandes Kuramoto, que é fisioterapeuta, que é especializada nesse tipo de atendimento. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Primeiramente, bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Eu queria que você contasse pra gente, explica melhor então, o que é essa fisioterapia vestibular e em que casos ela pode ajudar.
A fisioterapia vestibular, então, ela é uma área, né, de atuação do fisioterapeuta que agora ela vai se tornar uma especialidade e nós podemos ajudar os pacientes que sofrem com desequilíbrio, com tontura, podemos ajudar os pacientes que sofrem com as vertigens, as labirintites, né, que às vezes a pessoa acha que é uma labirintite e pode ser, por exemplo, uma VPPB, né, então nós podemos ajudar nesses casos, esses pacientes.
Você falou VPPB, o que que é isso?
A VPPB é comumente chamada de labirintite, né, e ela é nada mais que quando os cristais, né, do labirinto, eles se soltam dessa região, né, do sáculo e do utrículo, e eles caem para dentro dos canais, de qualquer canal. Então, nós temos dois canais, né, do sistema vestibular, um em cada ouvido, e ele pode cair dentro de qualquer canal. E ele provoca essa vertigem que roda bastante. E aí, às vezes, o paciente ele acha que está com uma labirintite, e às vezes é a VPPB. E isso a gente resolve com manobras, né? Manobras onde a gente vai conseguir identificar ali através do olho do paciente, que vai produzir um movimento pra gente que chama nistagmo, e nós colocamos esses cristais no lugar, né? E a labirintite em si, ela é rara de acontecer. E a maioria das pessoas acha que tá com a labirintite, né? Porque ela é ocasionada por uma infecção, né? E essa infecção ali pode ser do trato respiratório ali superior, e ela pode dar a dor de ouvido, uma perda súbita ali da audição, né? E a tontura, mas ela é bem rara de acontecer.
A Jéssica trouxe aqui pra gente um pedaço de rosto, né? E ali dentro do nosso ouvido, um labirinto. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube também está tendo acesso a essa imagem. E esses pontinhos vermelhos, vou pedir até para a Jéssica mostrar um pouquinho ali para a câmera. Eles são esses cristais que você falou, né?
Isso.
Então, esses cristais, eles existem dentro do nosso ouvido.
Exatamente.
E o que que faz eles saírem do lugar, digamos assim?
Sim, esses cristais são carbonatos de cálcio, né? E eles podem sair do lugar por diversas causas. Por exemplo, baixa de vitamina D. Porque a vitamina D, ela tem um papel importante de deixar um cristalzinho colado no outro e juntos, né? Ele faz um agrupamento. Ele também pode ser ocasionada por estresse, uma queda, né? A pessoa caiu, bateu a cabeça. A pessoa pode fazer o cristal sair do lugar, né? Então, baixas de vitaminas, o estresse. Tem muitas coisas, assim, que
você até falou sobre a questão da labirintite ser rara e muita gente achar que tem labirintite e não tem.
Uhum.
Quando é que a gente sabe, então, que é realmente a labirintite e aí é outro caso, outro tipo de tratamento? Às vezes tem que, inclusive, entrar aí com medicação, antibiótico, né? Uma inflamação.
Uhum.
E quando não é? Como é que eu sei diferenciar isso para saber? Procura um fisioterapeuta? Procura um médico? O que que eu faço?
Ó, a labirintite, então, o paciente, ele vai ter, além da tontura, a perda súbita auditiva daquele ouvido. Então, por exemplo, do ouvido direito. Então, ela vai ter uma perda súbita. Não estou escutando direito. Estou com tontura. Vai dar náuseas também, né? E além da tontura. Agora, já a VPPB, o paciente, ele sente que roda, por exemplo. Quando ele vai deitar, principalmente assim, ó. Hora que eu deito na cama, gira. Nossa, gira,
tá,
dura alguns
rodando.
Segundos. Exatamente, dura alguns segundos e já para. Ah, eu vou levantar. Ah, eu vou mexer a cabeça muito rápido. Gira segundos ali e para. Isso é a VPPB.
Isso é
nós podemos. Isso são episódios, exatamente. Isso nós podemos ajudar. Já no caso, por exemplo, da labirintite, o tratamento ele é medicamentoso. Então, provavelmente, ele vai precisar iniciar ali com um antibiótico, porque devido a alguma infecção que está ocorrendo no corpo. Então, aí a fisioterapia nem vai atuar. Na labirintite em si, a fisioterapia nem atua. É tratamento médico mesmo.
Então, se eu tenho essa sensação que você falou, né, de náusea, de estar mareado, parece que tudo está rodando, inclusive, eu já tive crise de labirintite, fui parar no médico, ele já falou, faz o 4, né, coloca uma perna apoiada na outra, tenta se movimentar, e ele já viu ali, Nino, tá tudo desequilibrado, você realmente não sabe onde você tá, isso é labirintite, precisei tomar remédio.
Uhum.
Então, se esses sintomas são persistentes, se eles duram bastante, não são episódicos, talvez seja necessário aí entrar com essa questão medicamentosa, procurar um médico.
Isso.
Agora, se eu sei que determinado movimento ou algo que eu faço é que me causa essa tontura, aí sim pode ser esse desequilíbrio dos cristais,
isso.
É isso, né?
E existem outras doenças, né, que pode afetar também o nosso labirinto. Por exemplo, um baixo funcionamento do labirinto. Vamos imaginar aqui que o nosso labirinto, ele envia, né, sinal para o nosso cérebro e os dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, tem que chegar 100% no cérebro, essas informações, porque ele dá a percepção, então, do quê? O labirinto, ele é um sensor onde ele reconhece a nossa cabeça no espaço. Então, se um lado começa a trabalhar menos, que eu às vezes falo para os pacientes, começa a ficar um pouquinho preguiçoso, ele vai dar aquela sensação de desequilíbrio. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô com a cabeça, a sensação de cabeça pesada, parece que a minha cabeça tá grande, ou tem paciente que fala assim, a cabeça tá meio vazia. Às vezes ele não consegue andar em uma linha reta, começa a sofrer os desequilíbrios. Isso pode ser uma baixa de funcionamento do labirinto. Isso a fisioterapia trata e não é com manobras, e sim com exercícios específicos ali, onde nós vamos trabalhar todo o movimento de corpo e da cabeça do paciente para fazer esse labirinto voltar a funcionar.
E como é que isso melhora, né, na qualidade de vida do paciente? Como são essas manobras, né? O que a gente está falando? Ah, manobra, exercício, que tipo de exercício e de manobra são essas? E o que isso vai melhorar no dia a dia, né? Então, questão motora, de estabilidade, ou essa sensação esquisita que a gente tem, né? Quando algo está desregulado, passa. Como é que isso funciona?
Isso passa, tá? Ele vai melhorar, ele vai recuperar toda a qualidade de vida dele. Porque muitas vezes o paciente, ele para, né? Pela tontura, ele vai parar de fazer as coisas. Ele para de ir ao mercado, muitas vezes, ele vai parar de trabalhar. Eu já tive pacientes que pararam de trabalhar devido à tontura, porque já não conseguia mais executar a função, né? Então, a gente consegue recuperar e dar de volta essa qualidade de vida para o paciente. E volta a ter a vida normal.
Eu falei sobre a questão de viagem, e isso é muito comum, né? A pessoa entra em carro, ônibus, avião, alguma coisa assim, e de repente ela começa a passar mal de verdade. Às vezes não consegue viajar, ou mesmo deslocamentos que nem são tão longos assim, mas também tem a ver com isso, né?
Sim, isso se chama cinetose, esse tipo de que o paciente tem. A cinetose, ela é um distúrbio entre o olho, o nosso cérebro ali, e a nossa parte vestibular e somatosensorial. Imagina que nós temos sensores, né, no nosso corpo, onde informa se a gente está sentado, se a gente está em pé, o que estamos fazendo. E quando nós estamos dentro de um carro, ônibus, avião, o corpo está informando, olha, a Brenda está parada, ela está sentada. Daqui a pouco, o olho começa a captar o movimento da estrada, de tudo que está passando, mas ao mesmo tempo envia informação que você está sentada. E o labirinto é como se ele estivesse na mesma velocidade que o carro, o ônibus está. A hora que essas informações sobem ali no cérebro, se está tendo uma falha, é onde ele interpreta como se você estivesse envenenada. E ele manda uma resposta, vamos colocar isso para fora. É onde a pessoa começa a sentir muitas vezes o enjoo, tem gente que vai pro vômito, dor de cabeça, sensação de suor frio, de desmaio. Isso daí é tratável também, é a cinetose.
Por exemplo, viajando tranquilamente, mas eu, por exemplo, não consigo ler dentro de um ônibus, dentro do carro. Acho o máximo quem coloca a leitura em dia durante uma viagem, não tenho essa capacidade. É algum desequilíbrio mesmo ou existem coisas que a gente faz e que acabam tirando do prumo ali o funcionamento interno?
Isso não é normal.
Olha,
e
só, já vou procurar um tratamento.
Acho que você tem que ir lá tratar comigo. É a cinetose, tá? E não é normal a pessoa não conseguir ler no carro. E sim, ela deve conseguir fazer uma leitura. Isso provavelmente é um desalinhamento entre os seus olhos ali e o sistema vestibular. E aí, com todo o treino que a gente faz do olho e do sistema vestibular, a pessoa consegue. Já tive vários pacientes que relataram a melhora e... Ah, eu vou pra praia, nas curvas ali, não passo mais mal. Já tive pacientes de fazer até teste, tipo assim, de mandar mensagem depois. Jéssica, fui pra praia, sentei no banco de trás, fiz uma leitura e não passei mal.
Então, uau! É. Olha só, se você também tem, como eu, essa questão, né? Puxa, queria tanto aproveitar para ler um livro nessa viagem, não tô conseguindo, manda mensagem aqui pra gente. Já descobri que não é normal, então. E se você tem algum outro desses outros sintomas que a gente citou também, tá em dúvida, já manda a sua participação para nós aqui. A gente até tem um ouvinte que tá mandando o seguinte, ó. Tô na escuta aqui, tô impactada com essa fala, a Deleuza tá mandando. Quando ela deita na cama, gira tudo. Sensação de que tá bêbada, mas ela nem bebe. E quando levanta, nossa, muitas vezes tá com tontura, com enjoo, e aí ela respira fundo até melhorar. Sempre achou que isso fosse labirintite. E médicos, inclusive, passaram remédio para labirintite. Então, ela já falou, acendeu esse alerta aqui. Olha, pode não ser medicamentoso, isso, então, esse tratamento. Isso é muito comum chegar até vocês, né?
É muito,
né?
Comum, muito comum. A pessoa... Eu já tive pacientes de estar sofrendo desse jeito há anos. De estar 3, 4 anos. E aí, a hora que nós fazemos o exame, que é a videonistagmoscopia, que é um óculos onde tira toda a visão ali, digamos, do paciente. E aí, nós conseguimos analisar, através desse óculos ali, por uma câmera, aonde esses cristais estão soltos. E aí, sim, colocá-los no lugar, né? Então, é comum isso mesmo de acontecer.
A gente falou sobre zumbido e chegou uma outra pergunta aqui de ouvinte também, falando sobre um tinido que ela ouve, começou uns 3 anos, se isso é sinal de surdez ou se pode ser um desequilíbrio aí dentro também. O que que pode estar acontecendo? Tem a ver?
Tá. O zumbido. O zumbido, geralmente, assim, a gente precisa fazer a avaliação primeiramente com o médico, o otorrinolaringologista ou otorrino, né, que tem essa especialidade em zumbido. E nós precisamos da audiometria, porque ele pode ser decorrente desde uma perda auditiva, tá? E também ele pode ser decorrente de problemas musculares, que envolve a nossa região da mandíbula, pescoço, né, da cabeça. E é aí que a fisioterapia vai atuar. Quando há um zumbido tipo somatosensorial, ou seja, a gente faz alguns testes nos pacientes e percebe se melhora. Então, por exemplo, testes que a gente pode fazer se o zumbido aumenta ou ele diminui, ele tem uma característica que a gente chama somatosensorial. Então, esses zumbidos, eles são tratáveis. A maioria dos zumbidos são tratáveis, que antigamente se falava, zumbido não tem o que fazer. E hoje, né, com a evolução de tantos estudos, sim, a gente tem muito o que fazer pelo zumbido.
Eu vou trazer até uma curiosidade aqui, que eu falei com a Jéssica fora do ar. Eu passei por um susto recentemente com a minha cachorrinha de estimação. Ela já é idosinha, tem quase 16 anos. E do dia pra noite, ela amanheceu com a cabeça torta, andando em círculos, com o olho tremendo ali, né? E a boquinha meio torta. E a gente olhou, e ela não conseguia se equilibrar, faltava força na pata, caía da própria altura. Nós olhando, né, a gente falou, parece que ela teve um AVC. Levei realmente numa clínica veterinária, o veterinário de plantão deu essa possibilidade, olha, realmente pode ter sido um AVC, mas é bom consultar um neuro. Aí, primeiro eu descobri que realmente tinha neuro veterinário, levei no especialista, e ele me fez essa leitura. Olha, não foi AVC, foi uma inflamação no labirinto. Os sintomas são muito parecidos para o cachorro. Pode também ser parecido para a gente, Jéssica, essa inflamação, esse desequilíbrio dentro do nosso ouvido e que afeta essa questão, então, essa comunicação com o cérebro, pode dar sinais tão impressionantes assim, da gente ficar com a cabeça torta ou perder essa noção de localização mesmo? Existem crises tão fortes assim?
Sim. Sim, o paciente ele pode perder essa noção de localização, afeta até a nossa concentração. E isso que você trouxe, para saber se é um AVC ou se é uma crise ali da vestibular, a gente tem alguns testes onde a gente consegue fazer essa diferenciação, se o paciente está tendo ou não um AVC. Por exemplo, já tive um paciente onde ele já tinha passado por outros serviços e aí a hora que ele chegou na clínica ele estava com a cabeça torta, virada para um lado. Isso já me chamou bastante atenção e ele tinha a visão duplicada. E a hora que eu fui fazer o cover test nele, que é um teste onde a gente faz a diferenciação, o olho dele foi para cima. E aí eu tive que mandar ele para um serviço de emergência. Ele tinha tido um AVC ali, já fazia alguns dias, né, mas ele precisava ali de um atendimento e aí não seria comigo, no caso, né, mas foi medicado, ficou super bem depois. Mas então, a gente consegue identificar através desses testes se o paciente está tendo um AVC ou é do sistema periférico, né, que é o sistema vestibular.
E como que funciona esse tratamento? Ele dura um dia, duram meses, duram anos, né, depende de cada caso, como isso é avaliado?
Tá. O tratamento, por exemplo, se for o caso da VPPB, é bem rápido, é de 1 a no máximo 3 atendimentos ali, mas a grande maioria dos pacientes fica bom com 2 atendimentos no máximo, tá? Então, assim, é bem rápido mesmo, porque é só colocar os cristais no lugar. Então, a gente precisa fazer a manobra, a gente avalia, faz o exame, coloca no lugar e logo esse paciente fica bem. Agora, por exemplo, casos de hipofunções, né, do labirinto, da cinetose, existem outras doenças, como, por exemplo, uma neurite vestibular, a TPPP, esses demandam um pouco mais de tempo. Então, às vezes, de 2, 3 meses de tratamento, depende como esse paciente vai respondendo ao tratamento e depende se ele faz ou não os exercícios que a gente propõe para ele estar fazendo em casa, que isso é muito importante.
É isso. Então, se você tem aí, de repente, uma falta de equilíbrio, uma tontura que não passa ou que se repete com frequência, se você está nessas características que nós trouxemos aqui, de repente, até realmente algo aí, dificuldade de mobilizar ali o pescoço, a cabeça, isso também pode ter a ver. Porém, é só um especialista realmente que vai trazer, né? Se essa rigidez, se essa tontura, se essa dificuldade é questão de tratamento com um fisioterapeuta, se é uma questão medicamentosa. O que eu faço então, Jéssica? Estou aqui ouvindo a CBN e identifiquei vários desses sintomas. Quem eu procuro? Como é que eu ajo então, agora que eu já descobri que isso não é normal?
Pode nos procurar, eu tenho o Instagram, que é fisioterapeuta Jéssica Fernandes, também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 449-9959-0896, que nós vamos estar respondendo e também ajudando a encontrar a solução.
E aí, se de repente eu sou de outra cidade, né, eu posso procurar um fisioterapeuta de outra especialidade, ele vai me encaminhar para alguém, ou é melhor eu procurar um otorrino e aí ele também vai identificar se é o caso de fisioterapia? No geral, como é que a gente faz, então, esse primeiro atendimento, essa primeira busca por resolver esse problema de uma vez?
Tá. Pode sim procurar o otorrino e também pode procurar o fisioterapeuta. Para atuar nessa área, precisa, né, da formação, né, em fisioterapia vestibular ou da pós-graduação em fisioterapia vestibular. Então, não vai ser todos os fisioterapeutas que têm essa formação. Então, se estiver em outra cidade, o fisioterapeuta lá não tem, provavelmente ele vai estar encaminhando para algum colega que tenha a formação, porque não dá para atuar somente, por exemplo, com a faculdade ou uma outra pós-graduação. Precisa ter a formação nessa área.
Inclusive, é uma área que está sendo bastante buscada, né?
Sim, exatamente.
Se você se interessou pelo assunto, então, se você identificou algum desses sintomas, procure seu médico, procure um fisioterapeuta, faça a identificação de onde estão vindo esses sintomas. O que a gente sempre reforça aqui: não se sentir bem não é normal, tá? Então, se tem realmente alguma coisa aí que não está funcionando direito no seu corpo, na tua cabeça, parece que está esquisito, procure um especialista e procure também melhorar a sua qualidade de vida. Jéssica, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda. Muito obrigada.
A gente conversou com a Jéssica Fernandes Kuramoto, que é fisioterapeuta, explicou então sobre fisioterapia vestibular. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu um trecho dessa entrevista, ela está na íntegra no nosso site, cbnmaringa.com.br. Está no nosso canal no YouTube também. Você pode ouvir de novo e pode, inclusive, compartilhar com aquela pessoa que está sempre reclamando: nossa, não posso viajar, sempre passo mal. Ai, eu não consigo fazer isso porque me dá tontura. Olha, levanto e sento e aquela tontura volta. De repente, é essa informação que essa pessoa está precisando. Corre lá e já compartilha também com quem precisa. Agora 11h24.